But for me, musically, I feel like I'm not one of those guys that are like, oh, this is a 9/8 time signature. This is amazing. That just feels like math to me. I think I get blown away by chord progressions that make me feel something that I've never felt before. Like, to me, chords are coordinates, you know what I mean? Like, send you to a place. But for me, musically, I feel like I'm not one of those guys that are like, oh, this is a 9/8 time signature. This is amazing. That just feels like math to me. I think I get blown away by chord progressions that make me feel something that I've never felt before. Like, to me, chords are coordinates. You know what I mean? Like, send you to a place.
Salve, salve, galerinha, tudo bom? Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para apresentar para vocês mais uma edição do Psy Talks. Semana passada foi muito, muito legal o nosso papo com o Gustavo. A gente está tentando manter aqui para vocês uma programação semanal. O nosso convidado do dia hoje é o Thiago 420, que já está aqui comigo na linha. Deixa eu colocar ele aqui. Olá. Cadê o Thiagueira? Salve, salve, Thiagueira. Estamos ao salve, vivo.
Salve, salve.
Deus e o mundo.
Uma boa tarde aí para a galera que está assistindo. Boa tarde aí, Marco. Obrigado aí pelo convite.
Que isso, irmão. Você é mais que de casa. Esse projeto queria perguntar para a galera aí se está tudo certo aí, se está todo mundo escutando em alto, bom som as coisas que a gente está falando aqui. Hoje a gente tomou todas as precauções possíveis e imagináveis para não dar zica aqui o rolê. Mas mesmo assim, sempre tem imprevisto. Eu fico imaginando esses coitados desses caras da Globo, tanto de zica que esses caras não têm que resolver agora na vida, velho. Mas ainda bem, tá tudo funcionando aqui. A gente já tomei providências essa semana aqui para poder ter um backup funcionando 100%. Então eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema hoje. Queria começar aqui deixando o Thiago se apresentar aqui para vocês.
Então, galerinha, acho que, para quem não conhece, eu sou o Thiago, por trás do projeto 420. E é isso, hoje a gente vai falar aí, né, sobre um pouco do projeto, um pouco da vida, um pouco da gravadora, bater um papo, responder umas perguntas.
É, com certeza.
Espero que vocês curtam aí o conteúdo.
Hoje a gente só não vai fazer você passar vergonha, eu espero eu. Então vamos lá, então. Primeiro de tudo, eu queria começar o nosso papo aqui. Queria que o Thiago 420, Psyfu Loms, Steven Spielberg da Twitch, tudo isso daí... falasse um pouquinho para nós aonde o Thiago nasceu, da onde veio, como é que o Thiago era, onde foi sua infância.
Cara, eu nasci no interior de Minas Gerais, em Pará de Minas, especificamente, e tive uma infância legal, massa, bem tranquila, e muito rodeado de música, sabe? Eu tenho um tio que é músico, que eu acho que foi a maior influência, assim, de passar toda a infância ouvindo muita música, saca? E desde pequeno tive muito contato com instrumento musical, com rock and roll, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me levaram a estar aqui hoje fazendo música, entendeu? Porque num certo ponto da minha vida, assim, tipo, eu via que não tinha como me separar disso, tá ligado? Que era uma coisa que já estava em mim, assim.
Quantos anos você tinha quando começou a ter o primeiro contato com a música?
Cara, desde sempre eu tive contato, porque eu sempre morei junto com minha avó, minha mãe, meus tios, entendeu? E um dos meus tios era um músico. Então, desde pequeno, sempre tinha instrumento musical em casa, e meu tio tinha uma coleção de vinil, ele gosta de Beatles, Pink Floyd, roqueiro, então... Desde sempre eu tenho contato com a música. Mas eu mesmo, assim, que despertei o interesse de começar a tocar, foi por volta, sei lá, dos 12, 13 anos, que eu comecei a despertar interesse por tocar bateria. E aí fui fazer umas aulas de bateria, depois de um tempo fui tocar numas bandas com os amigos, toquei em banda de hardcore, que era o que a gente ouvia na época que a gente andava de skate, toquei em banda de sertanejo, que era de outros amigos que precisavam de baterista e tal, tinha banda, me
Cara,
chamaram para tocar.
por que que eu não tenho um vídeo desse, você cantando sertanejo aqui hoje, velho? Pelo amor
Porra,
de Deus.
Eu acho que eu tenho até consigo umas fotos, assim, se eu conseguir falar com esse pessoal da época, eu acho que eles têm umas fotos, eu estive pensando nisso esses dias. Mas, sempre fui ligado, assim, à música, entendeu? Tipo, e meu start mesmo foi dos 12, 13 anos com a bateria, assim.
Certo. Aí vamos lá. O que que você sonhava, irmãozinho? Você sempre teve contato com música e tudo mais. Tô ligado que você morava lá em Pará de Minas e lá deve ser uma cidadezinha desse tamanhozinho assim. O que que o Thiago sonhava em ser quando ele era pequeno?
Cara, eu lembro uma vez que minha avó chegou para mim assim e me perguntou isso, sabe? Eu era pequena, ela falou: o que que você quer fazer quando você crescer? O que que você vai fazer? E a resposta na época foi bem interessante, que eu virei, na época eu tava jogando Super Nintendo, eu gostava de jogar videogame. Eu falei: cara, eu quero trabalhar com computador e fazer jogo. Saca? Foi a resposta que eu dei para ela. Eu falei: não, eu quero fazer jogo. Porque eu já sabia que usava um computador para fazer os jogos de videogame, e era uma coisa que, tipo, durante uma boa parte assim da minha infância, eu fui muito conectado assim. Nessa época era o que eu tinha na cabeça assim. O sonho da música mesmo veio um pouco depois assim.
Cara, eu vou falar para você, eu também tinha esse sonho. Eu acho que foi por isso até que, na verdade, eu fui estudar informática. Era para fazer jogo, velho. Na minha época, que eu era viciadinho de Street Fighter, eu fui
Eu quero
fazer
programar, quero
programação porque eu
programar
queria
game.
programar jogo, velho. Exatamente, cara, exatamente. Nunca se realizou, mas graças a Deus os conhecimentos de informática ajudaram muito, muito, muito. Principalmente para estar aqui hoje.
Sim,
Né,
não
cara,
programou jogo,
mas
mas programou várias outras coisas.
várias outras coisas. Meu Deus do céu, eu tô até cansado de programar, principalmente essa semana.
É, para
Ai, ai.
programar tem que ter uma cabeça, tem que gostar, né?
É, cara, tem
Tem que
que é meio
gostar, porque é
terapia, eu vou
bem.
falar para você. É bem terapia, saca? É, você tem que entrar ali no seu mundo ali e o pau fecha daí. Com quantos anos, irmão? Você começou ali, tinha as bandas sertanejas, tinha ali, você começou com a música por causa do seu tio e tudo mais. Quando foi o estalo para você? Eu não vou nem falar do Psytrance, que já já a gente vai falar disso, mas quando foi o estalo para você que você falou assim: não, eu vou trabalhar com música eletrônica? Quantos anos você tinha?
Cara, eu tinha 15 anos e na minha cidade tem uma boate muito famosa que chama Giros Disco Show, que é um grande clube assim até do país, e tinha umas festas de Halloween do Number One todo ano, que era matinê. O pessoal podia, as crianças podia ir, via de 5 da tarde até as 11 da noite. E rolava discoteca com DJ, e eu fui em uma festa dessa por causa de um amigo que me convidou para ir com ele nessa festa. E eu lembro de que foi a primeira vez assim que, tipo, eu ouvi música eletrônica, saca? E gostei muito e me interessou, tipo, o que que o DJ tá fazendo, saca? E tipo, fui lá ver o que que o DJ tava fazendo. Como eu já mexia com música, já sabia ligar as coisas, já sabia como é que funcionava a parte de áudio básica assim de instrumento, ligar instrumento em caixa. E cara, e aí eu cheguei a conhecer esse DJ da boate, que é o DJ Daniel, o DJ Dan, que hoje em dia, inclusive, toca Psytrance e mora em Manaus. Um abraço aí para ele. E eu passei a frequentar a casa dele, e ele tocava house e techno. E ele comprava um vinil, às vezes uma vez por mês ele conseguia comprar dois vinil novo, três vinil novo. E eu ia para casa dele ver ele virar os vinil e ouvir as músicas novas. E aí, tipo, foi daí, eu já fiquei interessado, já descobri Prodigy, que eu acho que foi uma das músicas que mais garrou na minha cabeça, assim, tipo, e fui descobrir outros artistas, saca? E eu vi coisas que às vezes eu não tinha dado atenção até ali, aí fui descobrir Daft Punk, sei lá, Alex Goper, um monte de gente do House da época, e comecei a fazer minha casezinha de CD de House. Dessas músicas eletrônicas, techno, house, Renato Cohen, na época, assim, tipo, o Renato Cohen já tava
Ah, ele
produzindo,
era foda.
e aí esse amigo meu era fã, e aí fui conhecendo esses artistas e fui começando a me interessar. E aí um dia o Daniel, tipo, me deixou mexer nas picapes, eu já tinha entendido mais ou menos como fazer, e aí as primeiras vezes que eu tentei, eu já consegui virar, eu já entendia como que fazia, poucas vezes eu já consegui virar. Daí acabou. Daí comecei a juntar minha case e tipo, estudar sobre música eletrônica, né? Conhecer os projetos, conhecer um pouco da história, pesquisar, baixar muita música, querer tocar nas festas. Eu tinha uma festa de aniversário de um amigo, eu não, eu vou porque eu vou levar meus CDs e vou levar meu computador e eu vou tocar minhas músicas lá e vou fazer um set. Foi meio por aí. O trance veio depois, assim, um tempo depois, um ano, 2 anos depois, um ano depois. Veio o Psytrance, assim, por um outro evento que eu acho que a gente vai falar aí daqui a pouco também.
E foi aí que começou o Psyfulons.
Exatamente. O Psyfulons veio porque uma vez um cara me ligou e me chamou para tocar num sítio, tinha uma festa que ia ser uma banda de reggae, e eles queriam um DJ para tocar depois da banda, durante muito tempo, assim, 5 horas, saca? E eu falei, pô, sou eu mesmo, vamos lá. Eu já tava com minha casezinha, com vários CDs, e aí chegou na festa, um dos caras virou para mim e falou, cara, você podia tocar umas músicas dessa case minha aqui e tal, porque a galera que tá aqui gosta desse tipo de música, é música eletrônica legal também e tal. E aí tinha vários CDs do Infected Mushroom, do 1200 Microgramas, sabe, tipo,
Que ano que era isso, irmão?
Rajahan, isso, 2000, 2000, 2000 para 2001. Mais ou menos.
Cara, você já tá com vintão aí de carreira, então, minha Nossa Senhora do
Então, se
céu.
for contar desde que eu comecei a tocar e pesquisar sobre música eletrônica, estamos beirando os vintão. E aí eu fui para esse evento, rolou a banda e eu toquei depois e eu comecei a tocar as músicas dessa case. E aí eu comecei a me apaixonar, porque tinha música que eu não tinha ouvido ainda. E, tipo, eu lembro de tocar um dos álbuns do Infected Mushroom, que a galera da festa mais gostava. E eu toquei e, tipo, acabou, me apaixonei. Eu saí dessa festa já decidido qual estilo que eu queria mesmo tocar. E aí comecei a pesquisar sobre Psytrance, o que que estava acontecendo, quem que eram os artistas e onde estavam rolando as festas. Comecei a acompanhar as festas de longe, como eu morava no interior, não tinha condições de ir numa festa tão fácil. Foi a primeira festa, assim, foi difícil para ir, assim. Eu lembro que eu fui de carona com um amigo, assim, a gente só tinha um ingresso, a gente pegou carona na estrada para chegar no lugar da festa, tipo 200 quilômetros da cidade, para poder ir
Nossa,
na primeira festa.
nós
E teve
200
mais um, e,
km.
exatamente, tem mais um. Eu vendi meu skate para comprar o ingresso, porque eu também não tinha grana para comprar o ingresso. Aí eu vendi meu skate, comprei o ingresso e fui com esse brother.
Nossa senhora, cara. E quantos anos você tinha, por exemplo? Falar pra galera aqui, ó. Eu vou até mostrar pra galera que eu separei aqui, ó. Pra quem não sabe, galera. O Tiagueira aqui tinha um projeto de fulon, chamava-se Psyfulons. Esse foi o primeiro, irmão?
Esse foi o primeiro. Esse
Deixa eu
foi
passar aqui
o.
para a janela aqui, ó. Aqui, ó.
Eu, assim que eu voltei assim dessa primeira festa, eu já comecei a ter um interesse em produzir, porque como eu já tocava bateria, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer esse tipo de música. E na época não tinha SoundCloud, tinha MySpace, né?
Eu
O
lembro.
SoundCloud veio bem tempo depois. E, cara, eu voltei para casa e baixei o Fruity Loops 2 para começar a sequenciar barulho, já de
Meu Deus, o
cara,
Fruity
assim.
Loops já é ruim, imagine na versão 2.
Na versão 2, imagine, com um Pentium 100. Eu tinha um Pentium 100 na época. E aí comecei a fuçar nisso, já queria fazer uma track, já fiz uma track, já cheguei em casa, já sequenciei um monte de kick, achei um sample de baixo e mandei para um amigo que era DJ há muito tempo já, e ele virou para mim e falou, cara, tá uma bosta. Isso aí não tá legal, não é Psytrance o que você fez. Aí eu caí na real, falei, cara, eu vou ter que estudar, né? A parada não é assim, você chega e faz. E aí ele me mandou várias músicas, falou, você tem que seguir, tentar chegar nas suas referências, porque tá bem diferente. E aí eu fui
Cara,
trabalhar
mas
bastante,
ó,
estudar.
se a gente pegar, ó, a gente tá falando aí de mais ou menos 2002, 2003.
2002, 2003.
Então, cara, de 2002 para 2003, a gente pegar, ó, você há 11 anos, ó, acabei de ver aqui no SoundCloud, 11 anos atrás você já tinha música no SoundCloud. Vou até colocar para tocar aqui,
Há
ó.
11 anos atrás eu já tinha um remix pro Infected Mushroom.
É ele mesmo que eu tô vendo aqui, velho. Deixa eu ver se tá
isso foi postado bem depois, na verdade. Mas se você procurar no MySpace Psyphones, aí você vai achar o Psyphones de 2002.
Cara, mas a gente tá falando de 11 anos atrás, você já tava no SoundCloud. Eu nem sabia que tinha SoundCloud há 11 anos atrás.
Já tava rolando. Já tava a 11, essas músicas são as músicas que já estavam boas, assim, né? Tipo, teve muita coisa que eu deletei do MySpace, que era só o MySpace na época. Então muita coisa eu fui deletando. E aí quando saiu o SoundCloud, eu ainda demorei um tempo pra descobrir o SoundCloud. Alguém teve que chegar e falar, ó, você já viu isso e tal. E aí eu comecei na época a postar. E o MySpace teve uma época que meio que acabou, né? Tipo, começou a dar problema, eles não cuidavam do servidor. E aí veio o SoundCloud e resolveu isso pra todo mundo, assim, na época. Tem um outro projeto que eu fiz paralelo. Tem um projeto que eu fiz paralelo, que é o Australopithecus, que eu tenho dois álbuns. E eu fiz eles juntos, porque na primeira festa que eu fui, eu conheci o Pedra Branca, no Chill Out. Eu ouvi o Chill Out e eu me apaixonei pelo som. E aí, ao mesmo tempo que eu tentava aprender a produzir Fulon, eu tentava aprender a produzir Chill Out. E aí, durante esse tempo, eu cheguei a fazer dois álbuns de Chill Out, com a ajuda do meu tio, que é músico. Então, tem várias músicas que ele tocou violão, tocou guitarra. E aprendeu a produzir junto comigo também.
Cara, que massa isso, velho. Isso é demais, né? Uma história pra mais de metro aí, velho. E me diz uma coisa. O Dan, essa aí, nem eu sabia, velho. O Dan hoje falou pra mim que você tinha um projeto de eletro. É verdade isso aí, velho?
Cara, eu fiz o Psyfulons até 2008. Em 2006, mais ou menos, eu já tava com um som legal. Em 2007, 2008, o Fulon morreu, assim. Chegou 2008, 2009,
começou a cair.
O negócio. É, e em 2008, eu tinha várias músicas legais, já no nível que eu gostaria, que eu tava feliz em apresentar pro público, mas eu não tinha festa. E ao mesmo tempo que eu não tinha festa, eu não tinha outra fonte de renda. Eu já morava sozinho, tal. E na época, veio o Felguk com as primeiras músicas.
Nossa, ele era gigantesco nessa época, né, velho?
É, foi quando eles chegaram com o primeiro EP. Eu lembro que quando eu ouvi o primeiro EP, assim, que saiu o projeto, eu ouvi e eu gostei muito porque eles mudaram a cara do Electro House na época. E era um Electro House mais funk, sabe? Com slap, com funk mesmo, assim. E foi aí que eu meio que comecei a me interessar por Electro. E aí eu falei, cara, eu vou fazer umas músicas de Electro House para ver. E aí as primeiras músicas que eu fiz já foram legais, outros DJs já queriam tocar, e eu montei um projeto que chamava Widescreen, que tá no YouTube até, assim, tem umas 40 músicas. Eu trabalhei com Widescreen de 2008 até 2012, tipo, tocando em clube, tocando no clube da minha cidade, tocando em clubes em Belo Horizonte. Então eu sempre tinha uma gig para tocar com Widescreen. E o Psyfulons estava ali em paralelo, mas não tinha, nunca chamavam para tocar Fulon, entendeu? Os lugares que me chamavam não eram lugares que tocavam Fulon.
É, deu uma baixa no mercado forte, né? Acho que foi
isso. Teve uma época.
Do mesmo jeito que teve uma época que subiu para caralho, que era 2005 a 2008, assim, que era o boom do mercado, em 2008 deu uma baixa forte, foi até 2011, mais ou menos, 2009, 10, 11 ali.
É, foi exatamente isso. Eu senti, assim, que em 2012 eu vi o Psytrance voltando, e Nilix, eu conheci Nilix em 2012, e eu ouvi o som, e eu já estava fazendo Electro House há alguns anos, e quando eu vi Nilix, tinha uma influenciazinha do Electro House, mas era limpinho, tinha influência do Tecno, tinha influência do Fulon, só que era um som mais limpo, mais elegante, assim, vendo de certa forma, saca? Mais maduro, assim, eu senti
cara,
isso.
Cara, os primeiros álbuns, se a galera acha que Nilix é bom, nada contra, é bom hoje em dia, mas, cara, o primeiro e o segundo álbum do Nilix
era muito bom. Muito bom, exatamente, era um som inteligente, simples e inteligente, sabe? Que fazia sentido.
E diferente, né? Ninguém fazia nada parecido naquela época ali, velho.
Exatamente, ninguém fazia nada parecido. E por causa do Nilix, por causa de eu ouvir um álbum do Nilix, limpando meu estúdio, assim, eu despertei essa fala, cara, que massa, eu acho que eu posso fazer um som mais psicodélico, como eu gosto, mas não nesse formato que eu fazia no Psyfy 11. Eu posso fazer uma coisa um pouco mais leve, tal. Foi aí que eu conheci o prog trance, fui conhecer outros prog trance, Liquid
Então
Soul,
foi
coisas assim.
2011 para 2012, foi quando o 420 nasceu.
Exatamente, foi 2011 para 2012 que o 420 nasceu.
Cara, foi rápido então, hein? Se parar pra pensar, tudo que você fez aí com 420 foi bem rápido a ascensão.
Com o 420, a minha cabeça também já tinha mudado muito, porque foram 12 anos antes disso, com o projeto de Full On, projeto de Chill Out e o projeto de Electro House. E nesse tempo, assim, eu acho que eu aprendi muito, coletei muita informação, muito aprendizado de pista, de que, sabe, de como lidar com o público, de fazer música para o público também, não só para mim. Eu acho que com o Psyfy 11, principalmente, eu fazia música só para mim. Eu não pensava assim se a pista ia gostar, se não ia gostar. Eu estava fazendo só o que eu gostava para mim, assim. E o 420 eu já pensava um pouco mais na pista, nas pessoas, assim, sabe? Em como que a galera ia aceitar aquele som, como que as pessoas que não ouvem Psytrance talvez iriam aceitar e digerir aquele som, para tentar fazer um som um pouco mais leve, um pouco mais aberto, que talvez mais gente poderia gostar, sabe? Sem deixar de
Aí
lado o que eu gostava, né?
deixa eu fazer
Também,
uma
pô, pode.
pergunta aqui, cara. Essa é nem eu perguntei até hoje, porque eu também, todo mundo quando me pergunta o porquê do nome, eu nunca sei responder 100%, mas você vai saber. Por que o 420?
Cara, acho que assim, né? O principal todo mundo sabe por quê,
Todo
assim.
mundo sabe, todo mundo
É,
sabe.
mas eu
Beleza.
vou explicar o que que aconteceu, por que que eu escolhi o nome. Quando eu fiz minha primeira música de prog, eu tava fumando um e eu coloquei o nome na música de 4h20 e mandei para um amigo. Falou, ouve a música de prog que eu fiz. E aí ele ouviu a música de prog e falou assim: cara, gostei do nome do projeto. Aí eu dei uma risada, né? Falei, não, isso aí foi uma zoeira e tal. Só que nessa hora deu um estalo. Falei, cara, por que não? Saca? E aí, o que que eu fiz? Eu fui no Google procurar para ver se tinha outro artista, né? O que que estava relacionado. E eu vi que não tinha quase nada. O número de pesquisas, assim, com esse termo, do jeito que ele é escrito, não tinha quase nada na época. E aí eu falei, cara, maravilhoso, eu vou colocar esse o nome do projeto de prog, vai ser 420, e é pequeno, é um nome fácil de memorizar, e querendo ou não, é uma parte de mim, entendeu? Porque eu sou um
Cara,
grande amante das 420,
você acertou na mosca.
e ao mesmo tempo tinha a ver com o meu público do Psytrance, da galera que tem essa experiência do público alternativo, né? E aí ficou. Depois que eu vi que no Google não tinha, eu fui criar minhas plataformas com esse nome, com 420. E desde então é o projeto principal, assim, né? Realmente larguei o Psyfy 11, tipo, por volta de 2008. Parei de produzir Electro House ali em 2012, porque o Electro House também acabou. Eu tinha
Acabou.
um Ive, isso, eu tinha
E
um
foi
Ive e já não
assim,
tinha
né?
mais gigas. Foi muito
O
rápido,
Electro
assim, por
House
fora.
fez assim, né? Ó, vral!
É.
Acabou.
Ele subiu rápido e desceu rápido porque a cena saturou, todo mundo cansou, era um som pesado, né? Era um som com
Pesado.
distorção pesado, então, tipo, era bem pra galera jovem mesmo que do Dali e passou muito rápido. E aí veio o 420 com esse progressive trance, digamos. O que também não ficou tão progressive trance, que foi a influência, mas eu sempre coloquei a minha influência do Full On no meio, sabe? E eu gostava muito de esquimo, então som quebrado, tricks no meio do som, música no meio, vocal. Com 420 já foi bem mais aberto.
Muito bom, cara. E qual que foi a primeira festa oficial do 420? Você lembra?
Primeira festa oficial do 420. Deixa eu lembrar. Cara, eu acho que foi Eubiose em Divinópolis, do Balão, que é um amigo que faz festa, que fazia, acho que faz até hoje eventos lá em Divinópolis, que ele chamou o 420 mesmo, assim, sabe? Porque eu já tinha algumas músicas produzidas, e as primeiras músicas que eu produzi já geraram um resultado muito positivo, sabe? Bem maior do que as outras
Você
músicas
estava
que eu
com o
tava
live
fazendo.
pronto já na época que você foi tocar a primeira vez?
Não, quando eu fui tocar a primeira vez, eu fui tocar como 4h20, eu tinha aí umas 5 músicas e eu misturei 7 com as minhas músicas e fiz o 7. É, eu lembro uma festa antes disso que eu fui convidado para tocar Psyfuons. Eles me chamaram para tocar Psyfuons e eu já estava com as músicas do 4h20 e já estava gostando de pro. E aí eu cheguei e dei o louco, falei, cara, não vou tocar o Psyfuons, eu vou tocar o 4h20 porque eu acho que tá melhor. Eu acho que é um projeto que vai sair. E foi sucesso, sabe? Tipo, toquei, a pista bombou, a galera veio comentar depois. E aí, depois disso, eu falei, cara, não vou tocar o Psyfuons mais. Vou tocar o 420, que é o que eu tô fazendo agora. E daí só foi.
Que irado, que irado. Nossa, você tem aí, você já passou por muito palco e público diferente nesses últimos anos aí. Meu Deus do céu, posso dizer, eu acho que você conheceu 90% do público brasileiro, de todos os tipos possíveis.
Cara, é, de 2000 para cá de um ponto de vista assim, passou por muita coisa, por muita gente, por muito lugar.
Muito bom. Esse que o Mohamed falou aqui agora, que o 420 está sempre em primeiro nos lines alfabéticos, eu tenho que dizer, eu vou revelar aqui. Quando eu fui escolher meu nome agora para o live, porque eu queria separar o Element para o DJ set para o live, eu escolhi o número no começo justamente porque eu fiz tanto flyer de festa e você sempre era o primeiro. Falei, não, velho, tem que começar com o número, porque sempre está em primeiro ali nos line-up. Então, foi um dos motivos que eu tenho escolhido meu nome também. Isso é
Mas ó,
bem perspicaz.
se a gente tocar junto com 1.200 microgramas, eles vão vir na frente.
Eles estão na frente ainda. Eles vão estar na frente ainda,
Eles
com
vão estar na
certeza.
frente ainda.
Cara, eu queria que você contasse para nós. Isso a gente tem de monte, né, cara? Eu queria que você contasse para nós um perrengue foda que você passou em festa indo tocar e que te marcou, seja de uma forma ruim ou de uma forma engraçada, tanto faz.
Eu posso contar 100?
Pode contar 100. Pega o
Não,
pior deles, assim, ó.
eu vou contar só um. Cara, teve vários, né? Tipo, foram muitos anos e muitas experiências e teve vários. Mas sei lá, alguns assim marcou um pouco mais assim de perrengue. Deixa eu ver. Cara, teve um festival que eu fui tocar na França, que foi assim, um amigo, conheci um brother de produção na internet. E ele gostava muito do meu som, e a gente ficou trocando ideia um tempo, e aí um dia ele chegou e falou: "Cara, botei você para tocar num festival e você vai ficar aqui em casa, tá? Os caras vão pagar suas passagens, você vai vir, vai te dar um cachê, você topa". Eu falei: "É nóis, claro, é tudo que eu queria,
Nossa,
né? Tipo,
cara,
tocar num
todo
festival
mundo já passou por uma dessa lá
fora".
fora, velho.
Saca? E daí eu fui, tal, fui para casa desse amigo, a gente ficou fazendo música, chegou no sábado. A gente acordou bem cedo e foi pro festival. E aí cheguei no festival com os amigos e tudo, e dali curti a festa. Só que eu tocava no domingo, 7 horas da noite do outro dia. E aí passei o dia inteiro no festival, maravilhado, duas pistas. Aí ia lá no techno, curtia um techno, voltava no Psytrance, curtia um Psytrance. Na hora que deu meia-noite do sábado, eu lembrei que eu precisava dormir, saca? Que eu já tava morto, cansado. E nesse momento que eu lembrei que eu precisava dormir, eu já não achei mais meus amigos, não achei ninguém, eu não tinha lugar para ficar, saca? Tipo, já morto. E daí fui pro chill out, deitei lá no chão do chill out, falei: "Ah, o jeito é descansar aqui, que
Clássico,
eu não achei
vou dar um
ninguém,
jeito.
clássico". E isso, vou dar um jeito, deitei no chill outzinho, puf, meio frio, tal, encolhi num cantinho lá, dormi, acordei no outro dia, 8 horas da manhã. Destruído de dormir no chão, assim, tipo, de ressaca da outra noite, e ainda tive que passar o dia inteiro para eu tocar às 7 horas da noite, tipo, bem, bem de detonado, assim, tipo. E aí foi um pirreio, assim, tipo, foi engraçado, não
Você
foi
ficou
nada
na festa até
demais.
7 da noite ainda, velho?
Eu fiquei do sábado de manhã até oito, até acabar de tocar no domingo, 8 horas da noite, direto. Eu fui encontrar meus amigos meio-dia no domingo. Eu já tinha dormido, acordado, andado, tomado café. E eu não conhecia ninguém, né? Tipo, só conhecia esse brother, a namorada dele, que tinham sumido, que tinham ido dormir num carro de um amigo, que também não sabiam onde dormir, mas foram para um carro de um amigo.
Cara, mas é a gente quando é mais novo, né, velho? Eu me lembro quando eu ia tocar nas festas, quando eu tinha começado a tocar, eu ia também no começo da festa e ficava até.
Essa é
hora de tocar,
clássica, essa é
claro. Hoje em
clássica.
dia a galera olha a gente chegando 2 horas antes de tocar, né? A galera fala, nossa, olha a estrelinha, acabou de chegar, chegou só para tocar, mas galera, a gente precisa dormir para chegar inteiro para poder dar o sangue focado para vocês, cara. Muitas vezes pra gente não dá para chegar, curtir e ainda ter a mesma energia ali, não rola, né,
Não
cara?
dá, não
É
dá, não
difícil,
dá. É,
cara. É
com o tempo
difícil.
você vai vendo. Só a
Eu me
viagem
lembro.
já cansa, dependendo de lugar, assim, se já é distante. Ou você tem dois eventos, aí você sai de um, vai para o outro. Daí, às vezes, você tem 2 horas para dormir no hotel. Aí, na hora de ir embora, você tem mais 2 horas só para dormir. Então, você realmente aproveita isso. Você quer chegar na festa, tocar e voltar para conseguir descansar.
É, eu tenho uma história parecida com a sua, cara. Só que no meu caso, foi a primeira gig que me chamaram para tocar no México. E aí, né, eu falei, bora, né? Aquela empolgação, a primeira, né?
Bora, partiu.
Cheguei lá, tal, era pequena a festa. Eu me lembro até hoje. Aí o promotor levou nós para um hotelzinho na estrada, no meio do nada, assim, cara. E aí deu tudo errado na festa, saca? Rolou a festa e tudo mais, mas deu. Sabe quando dá tudo errado?
Sei.
Beleza. O promotor depois, antes, quando ele foi começar a festa, ele falou: é o seguinte, você não quer ir comigo no começo da festa? Porque depois vai ser difícil para eu vir te buscar aqui, né? E você novo e tudo mais. Eu falei: não, eu
Claro,
vou. Aí eu
vamos.
falei: eu vou, beleza. Aí eu lembro que eu fui para a festa, era umas 2 da tarde, eu tocava às 2 da manhã também. Aí acabou meu set e tudo mais, eu tive que esperar até o final da festa pro cara me levar pro hotel. Deu tudo errado na festa, o cara tava fudido. Deu umas 3 da tarde, esse cara me levou pro hotel. É logo depois que eu terminei de tocar, era umas 3h30 mais ou menos, ele me levou pro hotel. Aí olha que engraçado, no outro dia eu voltava pro Brasil. O promotor me largou no hotel da estrada, irmão, e ninguém foi me buscar para levar para o aeroporto, ninguém atendia o telefone, ninguém fazia nada, não tinha táxi para ir para o aeroporto, não tinha nada, velho. Nada. Absolutamente nada. E eu desesperado, como eu vou embora daqui, cara? Nossa, foi uma missão, velho. Um dia eu conto a missão para vocês que foi
E você
foda. Eu consegui
conseguiu? Você
voltar.
chegou? Você
2 dias depois eu consegui voltar embora. E eu não
Nossa,
tinha
perdeu o
dinheiro.
voo. Não tinha como ir, mano.
Eu não tinha dinheiro, o cara lá não queria aceitar cartão ainda, não tinha dinheiro para pagar o hotel, o cara não queria me deixar sair do hotel. Foi, olha, foi o caos, meu Deus do céu, cara. Nossa, foi
Imagino que
muito
é só
pior.
uma das várias que você chegou. Ah.
Várias, várias, várias. Mas, ao contrário agora, eu queria que você contasse pra gente uma festa pra você que ficou assim, ó, essa ficou marcada como uma das melhores que eu já toquei até hoje, velho.
Cara, uma festa que ficou marcada. A Dana. A Dana ficou marcada pra mim. Por vários motivos, assim. Tanto musicalmente, de poder ver vários artistas, como no bem-estar que eu tive durante todo o festival, que eu fiquei no festival inteiro. E é um dos festivais que eu quero estar lá de novo
Ah,
quando rolar. Foi especial, assim. É, teve muitos especiais, assim, mas acho que o Adana, porque eu estava com as pessoas, meus amigos juntos, as pessoas que eu conheço. É, isso faz toda a
é, eu
diferença,
acho
assim.
que o primeiro, a Dana, principalmente, o segundo. Não que o segundo foi pior que o primeiro, mas o primeiro foi desafiador. Era o meu primeiro festival produzindo. Foi toda a galera que a gente conhece, todos os amigos que a gente conhece, então eu acho que tudo isso ajudou, né? A atmosfera do lugar foi um perrengue do caralho para começar o festival, para começar a história. Eu acho que tudo ali, para mim também, eu acho que foi, como produtor, foi um dos melhores para mim, com certeza, velho. De longe. Vamos lá,
Muito.
vou continuar aqui. Nossa, velho, já vai dar aqui 45 minutos, eu não tô nem na
Cara.
metade aqui ainda. Vou andar rápido aqui, velho.
Vamos.
Vamos lá. Hoje é sexta-feira 13, velho. Sexta-feira 13 tá parecendo. 2020 parece uma sexta-feira 13 eterna, né? Pra gente falar a verdade. Parece que é sexta-feira 13 desde março pra nós, velho. Mas você tem alguma su superstição na vida? Alguma coisa que, por exemplo, você vai lá e procura ficar longe ou coisa do tipo?
Cara, não. Na verdade, eu não sou muito supersticioso, não. Eu tenho. As coisas que eu tento ficar longe são coisas mais palpáveis mesmo, sabe? Encrenca. É, pessoas que você vê que tem, que tão, que vão causar encrenca, problemas, sabe? Essa é minha sexta-feira 13, assim.
Cara, eu tenho um pouco de. Eu não é medo, velho, mas toda vez que eu vou passar embaixo de uma escada, alguma coisa vem na minha cabeça e fala, não
Ah,
passa, eu
mas
não passa.
desde pequeno, né? Já vem embutido assim, um
Na
software de
nossa
alguma coisa. Você vê um gato
época,
preto cruzando a
um
estrada,
gato
você fala,
preto,
nossa.
velho. Até a
É,
porra do
mas.
chinelo virado, você pensa duas vezes. Eu não dou muita bola pro chinelo virado hoje em dia, mas a gente pensa duas vezes, com certeza. Mas vamos lá. Um evento que você sonha em tocar ou que você já tocou e gostaria de tocar novamente, que foi só uma vez.
Cara, tem um evento que eu ainda sonho em tocar, que é um evento que eu acompanho desde que eu conheci o Psytrance e eu ainda tenho vontade tanto de tocar quanto de ir conhecer, que é o Boom Festival. É um dos festivais que ainda quero participar e
É foda.
desde sempre é foda. E tem um festival que eu toquei na Austrália, que é o Rabbits Eat Lettuce,
Esse é
sabe?
fodástico. A galera da
E,
Austrália é
cara,
sinistra.
exatamente, foi uma vibe muito especial. E, tipo, tem um vídeo meu no YouTube de como foi a vibe. E é um festival que eu quero tocar de novo. Esse ano eu ia tocar de novo, mas como aconteceu tudo isso, não foi possível. E, tipo, foi foda, assim, porque eu tava esperando muito, assim, tipo, pra voltar lá.
A galera da
Mas é
Austrália é
isso, acho que esses
especial, velho.
dois. É, a galera é a festa, né, mano? Eles vão fantasiado de Pikachu pra festa, eles são a festa, saca? É
Com
muito
certeza,
especial
velho.
mesmo, assim, é bem legal.
Vamos lá. Passando agora, velho. Pra mim agora, agora a gente vai entrar aqui numa sessão de perguntas aqui do nosso bate-papo. Que é relacionado a Alien Records. Para quem não sabe, aí, o Thiago, esse cidadão que está aqui, esse cara, na minha opinião, sendo o mais sincero possível, o Brasil, no quesito nacional, é o que é hoje em dia por causa desse cidadão. Pela transparência que ele tem, pelo tanto que ele trabalha para Alien Records, e é assim, é ele, velho. É ele é a Alien Records. Ele é quem abre as portas para vários produtores, ele é o cara que já ajudou muita gente dos que vocês veem aí em cima dos palcos poder estar tá ali, abrir uma porta para essa pessoa estar tá ali. Então, eu queria perguntar para você, Thiagueira, quando veio a Alien Records e o que que a Alien Records é para você, velho?
Cara, Alien Records veio junto com o 420, em 2012 ali. Como eu já tive essa experiência antes com Electro House e com o Fulon, como o meu som era diferente dos artistas, já desde o início, assim, eu tentava fazer uma coisa diferente, era muito comum eu mandar a música e a galera, não, tem que ser mais assim ou mais assado. E eu não concordava, sabe? Eu falava, não, eu tô fazendo diferente porque eu quero fazer diferente mesmo. E a Alien Records, primeiramente, assim, foi uma ideia de eu ter minha liberdade de poder fazer os releases das minhas próprias músicas e ver o quanto vendia, coisas que algumas gravadoras, inclusive da época que eu trabalhei, não eram transparentes, saca? E uma vez que eu abri, assim, eu fui conhecendo os amigos que também estavam fazendo som, né? E fui começando a lançar a galera que eu achava legal. E a outra pergunta, você falou o que representa, cara? A Alien Records é tipo uma criação de uma plataforma, assim, um filho, entendeu? Que de princípio era uma coisa para mim poder ter a liberdade de lançar minha música, mas desde o início já foi uma plataforma para mais gente lançar música. É até legal porque, inclusive, a primeira música que saiu na Alien Records é uma música de Electro House do. Na época era Future Frog, era o projeto de Electro House do Edson do Shapeless, que tem um projeto Shapeless hoje em dia. Então, assim, eu lembro que abri a gravadora e aí eu não tinha na mão assim nenhuma música que eu queria lançar, e o Edson veio com uma e falou: Nossa, eu quero lançar essa música, rola. Eu falei: Claro. E ainda era de Electro House, que ele ainda estava fazendo Electro House. Mas aí a segunda música em diante já foi uma música do 420. Foi uma música do 420 com a 8sim, que chamava Time to Start. E foi uma música que a gente pegou top 2 no Beatport, assim, logo no início das primeiras músicas, pela própria gravadora. Ela já chegou, vendeu muito. Era uma track de prog já diferente também do que estava acontecendo.
Que da
E é
hora.
isso.
Quantos releases mais ou menos hoje a Alien Records tem? Você não vai saber o número exato, né? Mas.
Cara, eu sei porque a gente tem o catálogo number, né? No nosso catálogo a gente tá no release 500, 515. Então, assim,
Caralho, velho.
já tem mais.
500 releases em 8 anos, velho. É muita
500
coisa,
releases.
irmão. É muita coisa, velho.
500 releases. Se for olhar nesses 500 releases, muitos são álbuns e EPs. Então, eu acredito que passe 2, 3 mil músicas que já passaram ali.
Aqui, ó, responde aqui, ó. Tem, falando nisso, ó, a pergunta aqui do Slicks Live aqui, ó. Você faz todo o gerenciamento da Alien, por exemplo, análise das músicas de lançamento, ou é uma equipe por trás para ajudar? Pense, pois, por ser uma gravadora muito grande, quantas pessoas?
Tá. Durante muito tempo foi 100% eu, mas atualmente eu tenho algumas pessoas que me ajudam, assim. Eu tenho um amigo que cuida da parte de gráfica, quando eu preciso de arte gráfica. Eu tenho uma pessoa só no financeiro que cuida da parte financeira, de pagar os artistas, de separar os reportes, de reportar para os artistas as quantidades, que joga isso num sistema. Eu tenho uma pessoa que faz a mídia social, que faz os posts, que faz os posta as coisas, deixa as redes sociais em movimento.
É,
E
irmão,
eu
mas isso
cuido.
daí, eu acompanhei você, isso daí veio um ano e meio atrás?
Um ano e meio
Dois?
atrás. Antes disso, a maior parte foi eu mesmo. Eu organizei isso para eu conseguir poder dar um pouco mais de atenção no 420, para poder voltar a ter mais tempo para poder fazer meu projeto. Mas foi tem pouco tempo, assim. Mas atualmente é isso. Três pessoas, quatro pessoas comigo.
Quantos artistas mais ou menos você já lançou? Sabe me dizer ou não?
Cara, tem mais de 100 nomes envolvidos. Eu sei dizer isso. É difícil, falar porque tem muita colaboração.
Não,
Às vezes
tá
um
ótimo.
artista vem e encaixa o nome de outra pessoa junto. Então, tem muitos nomes, que já passaram, mas assim, né, que lançou mesmo, assim, que tem. Digamos que continua apoiando a gravadora e vice-versa, é um pouco menos, mas já passou mais de 100 nomes na gravadora.
O que que vem aí pela frente? Dá um spoilerzinho pra gente, pra galera saber
Cara, tem coisas bem especiais aí para vir. Tem uma música minha nova com Syntactic que a gente tá
Tá
para.
bomba essa, irmão. Ó.
Então, essa tá sendo uma das minhas
Essa tá bomba.
favoritas, assim. De outros artistas, a gente está com. Vai sair um álbum do Mandrágora agora no ano novo, que estamos planejando tudo. Já era até para ter saído, mas a gente está fazendo um trabalho um pouco mais organizado, assim, com mais gente envolvida de outros países, que vão cuidar do marketing em outros países. Então vai ser bem legal. É a primeira vez que a gente faz dessa forma, em parceria com outros selos e outras empresas. Deixa eu ver. Acho que é isso, assim, dos que estão, que vão sair. Saiu agora Wormhole do Element. Quem não conferiu
Olha
ainda,
lá.
vale a pena. Que acabou de sair, quentíssima. Tem que conferir
Tá
aí, galera.
fervente ainda essa
Tá
ainda.
fervente ainda, acabou de sair do forno.
Deixa eu perguntar para você aqui, irmão. Tem uma aqui, ó, que era para eu perguntar antes, eu passei. O que que você enxerga de evolução nos artistas e no mercado desde o momento que você abriu a Alien até agora?
Cara, eu vejo, sei lá, um crescimento da cena, assim, no geral, em cima do prog trance, em cima dos artistas brasileiros também, porque mesmo a gente tendo várias labels aí há muitos anos no Brasil, eu acho que nenhuma label, nenhuma foi somente label, né? Tipo, uma empresa que só cuidasse disso. E aí a gente nunca teve uma grande label no Brasil. E eu acho que a Alien foi a primeira, assim, que além de agregar os artistas brasileiros, eu também lanço artistas de fora e meio que abre porta mesmo para todo mundo. E eu sinto, assim, que durante esses últimos anos da Alien, assim, teve muitos artistas brasileiros que conseguiram espaço, né, no Progressive Trance ou num som, num Progressive Trance diferente, mas meio futuro e prog, uma coisa diferente. E eu acho que parte disso vem da Alien, né, dessa fomentação em cima desses artistas e desse estilo de som diferente.
Show de bola. Eu vou até passar aqui, ó. Tem um aqui que falou aqui, ó. Não esquece de falar das lives. Chegou a hora, galera.
É, vai rolar.
Chegou a hora, galera. Eu vou até fazer essa pergunta, cara, porque essa pergunta aqui é ótima, porque eu tô acompanhando você aí nos últimos meses e tudo mais. O que que 2020 trouxe para você, esse momento de pandemia e tudo mais, que você não tinha feito antes, uma coisa nova que você aprendeu e que chegou agora para você?
Cara, eu acho que a gente volta lá no início da nossa conversa, né? Tipo, sobre o sonho de fazer jogo. No início da pandemia, ali em março, quando todas as festas foram canceladas, eu comecei a estudar Unreal Engine, que é uma plataforma para fazer jogo. E eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim, que durante esse tempo que eu tive de pandemia, que eu pude explorar e ter tempo para poder, né, desligar às vezes um pouco só da produção e um pouco da gravadora e focar em uma coisa nova e que trouxe um resultado muito legal, que a gente conseguiu fazer um live totalmente feito dentro de uma plataforma de jogo.
Deixa eu trazer aqui pra galera aqui, eu tô com ele aqui na no
Isso que foi
gatilho.
o live 4D em parceria com o VJ Pickles.
Tá aqui, ó. Saca só, galera, o que que nós temos aqui, ó. Vamos lá. Vou dar o playzinho aqui para vocês verem o tamanho da complexidade da coisa. É, meu, se você sonhava em fazer jogo, eu acho que você chegou bem próximo aí, viu? Eu acho que você tá ali, ó, casandinho ali, ó. Conta pra gente, como é que foi um pouquinho disso daqui? Vocês fizeram o cenário inteiro? Como é que foi montar isso aqui?
Exatamente. Todo o cenário, tudo é um stage de jogo dentro da Unreal Engine. A única coisa que a gente real ali é eu e o Pickles, que a gente gravou o set num fundo verde para poder encaixar a gente lá dentro. Mas todas as câmeras, todas as passagens de câmera, esses audio react dos objetos do cenário reagindo ao som, tudo isso foi feito nessa plataforma de jogo. A gente gastou quase 4 meses para conseguir concluir esse projeto, porque foi aprendendo a lidar com a ferramenta e criando esse projeto aí para poder aprender. E foi com a ajuda do VJ Pickles, com a ajuda do GHG, com a ajuda do VJ Nerd, que aí todo mundo gostou da ferramenta e cada um veio e botou a mão, deu uma força, descobriu uma coisa que ninguém conseguia fazer funcionar, aí um sentava e conseguia fazer funcionar. Foi um projeto muito massa, assim, e é uma coisa que, tipo, agora em diante eu já não vou parar mais, assim. Eu gostei muito, ainda quero fazer um jogo ainda na plataforma, assim. Eu tenho estudado tanto para fazer mais material como esse, quanto para poder fazer um projeto diferente, aprender um pouco de como funciona a produção de jogos na plataforma.
Muito legal, irmão. Isso aqui foi next level. Posso dizer pra você, não é fácil, viu, galera? Fazer um bagulho desse daqui não é nada, 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 nada fácil. Então, cara, eu queria aproveitar aqui o gatilho do que a gente tá falando aqui, ó. O negócio é o seguinte: eu queria que você mostrasse pra nós aí, ó. Cadê o anime? Bota o anime pra nós aí. Pra galera
Anime.
sentir. Cadê o anime, velho? Olha lá o naipe da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Se eu pensasse que ia existir um bagulho desse há 10 anos atrás, mesmo eu como programador, eu diria que eu não
Que não ia
imaginava que um
ser
bagulho.
possível, né?
Não ia imaginar, velho, que um bagulho desse ia ser possível, nem fodendo, velho. Nem fodendo mesmo. Muito irado mesmo. Quer ver, ó? Pra quem não sabe aí, galera, vou até colocar aqui, ó. Tá rolando direto. Cadê? Vou até colocar aqui o endereço pra galera ver. O Thiago tá fazendo direto ali na Twitch. Tá rolando ali, twitch.tv/alienrecords.
Não,
Rola
barra
direto.
420 Music, 420 Music.
4h20 Music. E olha só o naipe dos bagulho que tá saindo. Eu não sei se é agora que o Van Damme pula, mas eu pulo de alegria na hora que
Cara,
chega essa
muito
hora
injusto.
do. Aquela cena do Van Damme pulando é sensacional, né?
Então, e aquela cena do Van Damme, o engraçado é que ela. A pessoa que tá assistindo é que ativa isso, sabe? As pessoas é que ativam esses overlays que saem na tela. Então, tipo, a pessoa às vezes tá lá, quer fazer uma brincadeira, ela vai lá e ativa o Van Damme, aí ele explode na tela.
Cara, conta mais pra gente aí, pra galera ficar ligada. Como é que tá rolando essas lives? É, de quanto em quanto tempo? Quais são os dias? Quais são os assuntos e tudo
Cara,
mais?
eu tô fazendo assim na Twitch. Já tem uns 3 meses que eu tô trabalhando. E eu tenho feito, durante a semana, eu faço lives produzindo música, mostrando pra galera como que eu faço o som, conversando com a galera, trocando ideia. E no domingo eu tenho feito essas lives. Então, tipo, se eu não tô tocando, se eu tô em casa, todo domingo eu faço uma livezinha dessa, nem que seja ali 2, 3 horas. Normalmente é 3 horas de set. As últimas que eu fiz assim, chegou a 3 horas de set.
Muito
E
legal,
eu acho
cara.
que é uma coisa muito legal, assim, que também, sei lá, atinge um público diferente da nossa cena, sabe? Esse pessoal de game, a galera da Twitch que tá lá por outros motivos, acaba se interessando, né, pelo Psytrance, se conhecendo através desse live audiovisual. E é uma coisa que, tipo, a minha vida toda eu sonhei também, desde que eu comecei a ser DJ, é, cara, conseguir fazer um live audiovisual, uma coisa que o áudio reage junto, áudio e vídeo junto, sabe?
É, e para que a
E.
galera saiba aí também, não sei se vocês estão ligados, mas quem faz isso é só ele. Ele controla sozinho essas paradas aí. É uma missão, né, meu irmão, montar tudo isso daí. Vou
Cara,
falar pra você.
eu tenho uns 4 meses que eu tô lutando com o setup para poder chegar nesse resultado, assim. Tipo, os primeiros que eu fiz foi bem simplinho mesmo, só com um green screen atrás, e eu fui estudando, vendo o que que eu poderia adicionar mais, qual ferramenta eu poderia usar. E para poder chegar nesse resultado e em resultados ainda melhores agora no futuro, com mais tecnologia envolvida.
Muito legal, velho. Eu achei do caralho. Tenho que falar para você que é uma revolução isso daí. Não tem ninguém no mercado brasileiro que faz um bagulho desse naipe. Meus parabéns. E não
Obrigado.
é fácil, porque eu já sofri aqui para montar uma bagacinha de bosta no OBS aqui. Imagina fazer um bagulho desse tamanho.
Não, eu já apanhei muito aqui, já. A última live minha, inclusive, eu levei meu OBS fechou no meio da live. Foram 2 horas de live, na hora que deu 1 hora, eu só vi a telinha, assim, o OBS sumindo, tá ligado? É bem difícil, não é simples.
Queria aproveitar o gancho aqui, ó. O Gunter aqui, Gunter, alguma coisa assim, falou aqui. Acompanho sempre, tem me ajudado a produzir. Você como produtor, cara, eu tenho que dizer, você é um dos maiores talentos que a gente tem aí, é um dos caras mais feras que eu tive a oportunidade de sentar do lado para fazer música. E o que que você, o Thiago, hoje, depois de tudo que você passou, depois de toda essa história que você falou aqui pra gente e tudo mais, qual é a sua dica para os produtores que estão começando agora, principalmente nesse momento onde a gente tem a tecnologia chegando em todo mundo, né, cara, praticamente? Qual é a sua dica para eles?
Cara, eu acho que eu sempre dou a mesma dica, que é o estudo, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem um acesso muito bom com o YouTube, com várias plataformas sociais, e o conhecimento tá aí, né? Disponível. Então, assim, eu acredito que não tem desculpa, né, para a pessoa que queira alcançar o sonho dela dentro da música ou em qualquer outra coisa, não só como produtor musical, estudar. Né? Tipo, tirar um tempo todos os dias para aprender, para absorver mais informação, desde a parte técnica até a parte de marketing, de como mostrar o som para a galera, como levar isso para o público. Eu acho que tudo isso, se quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais vídeo você vê, mais informação você tem, vai ficando mais fácil de tomar as decisões e de saber como lidar tanto com a parte técnica quanto com a parte de divulgação.
Eu vou
Então eu
falar para você
acho
que é
que
um loop infinito, né, irmão? Essa
é
parte
um
do
loop
conhecimento é um
infinito.
loop infinito mesmo, velho. Você
Isso. Se a
sempre tá.
pessoa, se a pessoa não se dedicar ali todo dia a aprender uma coisa nova, a ir um passo à frente do que ela já chegou, não vai, né? Tipo, agora se ela persistir, estudar e botar a cabeça, ela vai absorver informação suficiente para conseguir fazer o que ela quer.
Com certeza, irmão. Com certeza. Vamos lá, vou para a série aqui, só para a gente não se prolongar demais, que já passamos de 1,5 aqui. Pergunta rapidinha, bate pronto. Qual é seu hobby favorito?
Meu hobby favorito? Cara, meu
Fora
hobby,
fazer
meu
música,
trabalho.
pelo amor de Deus, que você
É
mora aí
exata.
dentro desse estúdio,
Mas o pior que é, né? Tipo, se eu for falar que
velho.
eu tenho um hobby atualmente, eu posso chamar de hobby, que é jogar videogame. De um tempo pra cá, assim, tipo, algumas vezes na semana eu sento meia hora, uma horinha e jogo algum jogo. Uma coisa que eu parei de fazer um tempo, por estar. Bem ocupado com música, com gravadora, e agora com a pandemia eu voltei a fazer isso. E é uma coisa que eu gosto, assim, tipo, que é um hobby, me faz sair aqui do computador, eu vou jogar no videogame, no quarto, e não sai um pouco do ambiente do estúdio, assim.
Desconecta, né? É.
Desconecta.
Seu filme favorito?
Cara, Guia do Mochileiro das Galáxias.
Nossa senhora, velho. Esse eu não conheço, não, velho.
O Guia do Mochileiro das Galáxias. Assistam, galera. Psicodélico demais.
Vou dar uma olhada. Até eu vou procurar esse. Sua cor
É muito
favorita?
bom. Cara, vai mudando com o tempo. Hoje em dia eu gosto do roxo.
A minha mãe é do roxo.
Eu tô no roxo.
Quando você não escuta Psytrance, o que que você escuta?
Cara, eu escuto chill out, jazz. Hip hop, lo-fi hip hop, música pop, eu escuto também, desde de qual artista, Lady Gaga, Justin Bieber, hoje em dia eu passei muitos anos sem ter um interesse assim na cultura pop, e hoje em dia é um interesse mesmo, assim, eu sigo para ouvir, para ver o que que está acontecendo, ver o que que eles estão fazendo, o que que eles estão trazendo de novidade para a cultura pop, assim. E a mesma coisa pro chill out, lo-fi hip hop, rock and roll, eu continuo ouvindo.
Uma track especial para você de alguém terceiro.
Alguém terceiro, uma track especial. Divine Moments of Truth do Chipongo.
É
DMT.
sinistra essa. Essa é
Essa
sinistra, a
track,
original,
a
principalmente.
original, exatamente, a original com 10 minutos que a track vai mudando e faz uma jornada. Essa track.
Muito foda.
Muito
Muito
foda.
foda mesmo. Uma track especial sua.
Minha. Eu gosto da Anunnaki, que eu fiz pra VA do Adana. Sabe? Ela é uma track bem assim, mais pessoal, assim, mais minha cara, assim, tipo, um estilo de som mais pessoal.
Um artista que você admira muito.
Assim. Cara, do trance, não, né? Geral, assim.
Fique à vontade, meu irmão.
Cara, eu admiro muito dois irmãos que fazem som atualmente, uma Tennyson. Eles são canadenses e fazem um tipo de dá um tempo jazz, sabe? E eles têm 18 anos de idade, assim, e de um ano, 2 anos para cá, desde que eu conheci, é tipo um artista que eu admiro muito, assim, me inspira muito a fazer coisas diferentes, assim. A mesclar coisas diferentes que eu aprendo com eles no trance.
Sua banda favorita?
Cara, banda favorita?
A de sertanejo, quando você tocar.
Essa foi muito boa, me divertia muito.
Essa foi sensacional, irmão.
Sensacional. Cara, eu gosto, tipo, banda favorita de todos os tempos, Pink Floyd. Eu continuo ouvindo, entendeu? Sempre, sempre volto ali e vou ouvir tudo de novo. Não tem
E eu
jeito.
vou falar para você, eu acho que eu sou o único trenceiro do planeta que eu não sou do rock, velho. Mas 99,9% é do rock, né, velho? É
Gosta também,
impressionante.
né? É.
A sua comida favorita?
Comida favorita. Cara, eu gosto de arroz com pequi.
Nossa senhora, essa é exótica, velho. Pequi não é para todo
Exótica.
mundo, velho.
Não é para todo mundo, é uma coisa que é da minha terra lá e minha avó sempre fez, e também aqui não tem, e é uma coisa que toda vez que eu vou lá eu tenho que fazer se tiver.
Qual que é o seu VST ou synth favorito?
Cara,
Difícil
Serum
essa, né?
continua. É difícil porque todos são incríveis, mas o Serum continua sendo uma ferramenta que eu uso muito, sabe? Muito mesmo, assim. Tipo, se eu imagino uma coisa, provavelmente eu vou conseguir chegar próximo com o Serum.
Muito legal, velho. Muita gente mesmo, velho. Eu acho, cara, que eu cheguei aqui no final da nossa lista aqui, galera. Se alguém tiver pergunta e tudo mais, agora é a hora. Essa daqui
Agora é a hora.
do Rafael Cavalcante, a gente acabou de responder agora há pouco. Então, quando a gente terminar a live aqui, é só acompanhar aqui. Tá mais ou menos aqui com 1 hora que a gente respondeu essa daí. Então, Tiagão. Queria agradecer aí, cara. Você é o cara que tá mais online do que tudo nessa vida hoje em dia, né, cara? Mas obrigado aí de você participar aqui com a gente.
Obrigado
Obrigado aí
você,
da
cara.
galera que tá aí e tudo mais. E as
E
suas considerações finais aí pra galera.
cara, primeiramente, assim, agradecer aí pelo convite e parabenizar pela iniciativa de fazer esse programa. Eu acho muito legal a gente poder ter cada vez mais mídia a respeito dos artistas da cena, dos brasileiros, e de divulgar, né, a informação, mostrar quem são os artistas, como que foi a carreira. Eu acho isso muito importante e é uma coisa que eu sempre senti muita falta, assim, na cena do Psytrance, no geral.
A gente vem conversando disso. Quando foi que a gente parou para fazer a nossa track? Vai fazer 1 ano já, né, velho? Mais ou menos.
Mais ou
Desde
menos.
aquela vez eu falei, cara, a gente tá sempre vem batendo no martelo. Faltava um conteúdo de mídia no Brasil e tudo mais. E é uma coisa que eu já queria estar tá fazendo isso daqui faz tempo, cara. Mas sabe como é que é, né, irmão? A gente tem uma
A gente
correria
quer
do.
fazer coisa, a gente quer fazer muita coisa, né? Não tem jeito,
Pois
mas a gente
é,
vai
cara.
fazer
Mas.
o que a gente consegue.
Eu vou falar a verdade para você que eu tô me divertindo horrores aqui, cara, porque isso daqui que a gente tá trazendo pra galera nada mais é do que a gente vive o nosso dia a dia, a gente troca ideia, a gente fala merda de coisas, maioria das vezes completamente fora da música, não é só nerdagem, a gente não fica nerdiano o dia inteiro, então é muito legal para mim trazer um pouquinho e trazer, por exemplo, a pessoa que tá por trás do produtor e mostrar que ela é uma pessoa de verdade, com tudo mais por aqui, velho. Para mim é gratificante até mostrar isso pra galera. Ó, nós somos seres humanos iguais a vocês, não tem nada
Exatamente,
de
acho
diferente.
fantástico aí a iniciativa, incrível mesmo.
Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Ó, vou responder aqui, ó, a última pergunta aqui, ó. Vale a pena investir em algum equipamento para quem tá começando a produzir ou fica só nos plugins?
Cara, eu diria
Computador
que
é bom comprar um, né, velho?
era o que eu ia falar, ter um bom computador. Um bom par de headphones e o computador é o suficiente para aprender tudo.
Eu também acho.
Eu,
Eu
inclusive,
acredito
conheço
nisso.
grandes artistas que fazem música com um fone e um computador e já
E é isso aí.
masterizaram. E é isso aí.
Tem vários dos produtores, principalmente aqui dentro da DM7, que o cara vive, não tem casa, assim, por dizer, e o cara produz em hotel e tudo mais. Então, o computador e um
Exatamente.
headphone, eu acho que é o quê do bagulho. Então, é isso aí, galera. Para quem quiser acompanhar e tudo mais, domingo tem live do Twitch?
Tem live do Twitch às 7 horas da noite.
Domingo, 7 horas da noite, é só acompanhar ali no Twitch do Thiago. E eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença de todo mundo. Semana que vem, se eu não estou errado, semana que vem a nossa convidada é a rainha Altruísmo, minha querida amiga Tata. Tô com a saudade dela, que tô me moendo aqui. Então semana que vem a gente vai estar batendo um papo aqui com a mamãe. Espero todos vocês aqui, 4h20, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. É isso aí, galera. Então,
Isso aí.
obrigado aí, valeu todo mundo, obrigado Tiagão, fiquem com Deus, bom
Obrigado,
final de semana
obrigado
para
todo
todo
mundo
mundo.
aí que acompanhou. Obrigado mesmo, tamo junto. É isso aí.
Sempre, meu irmão, sempre, sempre, sempre. Fiquem com Deus, um beijão para vocês.
Ooh.